Entrevista.
Documentário Zuza Homem de Jazz estreia no Festival do Rio em novembro. Chega aqui em São Paulo e a gente vai ter a honra de assistir a esse trabalho lindo que é do nosso colega jornalista, radialista, amigo de Rádio USP. Hein, Zuza? Parabéns, obrigada, viu, por você fazer parte da nossa rádio com esse trabalho incrível que você faz.
Muito obrigado, viu, Miriam? E muito obrigado a todos da Rádio USP, a quem eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer o playlist do Zuza, que vai duas vezes ao ar, né? Na sexta às 5 e no sábado às 10. E agora, então, nesse mês de novembro, vai entrar no cinema. E onde algumas cenas foram filmadas aqui no programa, na gravação do playlist do Zuza. Portanto, além de mim, aparece o meu querido amigo Ribeiro, um futuro astro do cinema nacional.
Diz que o Bennett Ribeiro tá lindo na tela, hein?
Magnífico.
É isso aí, a gente vai assistir, vai conferir isso daí. Zuza, vamos lá, projeto lindo, curadoria de conteúdo Zuza Homem de Melo, resgatando o jazz, a história do jazz dos anos 1950, conexão com a bossa nova. Vamos falar um pouquinho, o que, que você conta nesse documentário?
Pois é, a conexão entre a música brasileira e o jazz, e eu digo a música brasileira, que vem a ser o jazz brasileiro, é de longa data essa conexão. Desde os anos 20, com Pixinguinha. Não se esqueçam que Pixinguinha foi tocando flauta quando foi para Paris e voltou tocando saxofone. Isso é significativo. De lá para cá, o Brasil recebeu grande influência do jazz. As big bands de Severino Araújo, Zacarias e muitas outras nos anos 50. Aqui em São Paulo, Silvio Mazuca. O jazz tinha influência. Depois, o jazz teve, nos Estados Unidos, influência da música brasileira através da bossa nova. Quando a bossa nova surgiu em 58 e após o concerto do Carnegie Hall em 62, os jazzistas americanos foram os primeiros a sentirem um impacto extraordinariamente fresco, cheia de frescor da música popular brasileira, e que foi incorporado justamente ao jazz e à canção americana. Muitas músicas americanas que já existiam foram inclusive regravadas com a batida da bossa nova, que ficou perfeito para certas composições, sobretudo nas composições de Cole Porter. Dessa maneira, nós retribuímos aquilo que o jazz americano nos deu para os americanos, e mais tarde, com os festivais de jazz, a gente recebeu de novo influência do jazz americano e nós deglutimos aquilo tudo e tivemos então os grandes músicos hoje em dia, que têm uma sem dúvida definitiva influência do jazz. E é o que representa o jazz Brasil hoje em dia, através de Letier Sleite, Egberto Gismonti, Nelson Aires, Moacir Santos, que faz parte que é um elemento icônico nesse documentário. E eu estou citando alguns dos que participam do documentário, dando seus depoimentos. André Memari, enfim, é um grupo muito cuidadosamente selecionado para fazer com que a parte de depoimentos possa combinar com as músicas de arquivos. Então tem trechos dos festivais de jazz da TV Cultura, tem trechos gravados no Free Jazz de São Paulo e do Rio. Enfim, há uma combinação de música e depoimento que dá justamente a ideia clara de como o jazz circulou entre o Brasil e os Estados Unidos durante todo, desde os anos 20 até agora.
Pois é, Zuza, Hoje muita gente acompanhando aí a sua entrevista sobre o seu documentário incrível, Zuza, Homem de Jazz, Via Sampa, trazendo você. Eu queria te fazer uma pergunta. O jazz, o som que atravessa um século de transformações, você também acha que é mais fácil dizer o que não é jazz?
O jazz se caracteriza pela liberdade de improvisação. Quando há liberdade de improvisação, vem a ser jazz. Então, quando você vê, por exemplo, a orquestra de frevo do Spock, onde há improvisação, tem jazz. Quando você ouve choros em que os solistas improvisam, é jazz. E assim por diante. Então, o improviso caracteriza aquilo que, dentro da música brasileira, pode ser qualificado como o jazz brasileiro. Ou, melhor, a expressão que eu uso, que aliás foi o título de um programa na TV Cultura dos anos 90, que eu apresentava, o Jazz Brasil.
Jazz Brasil com Zuza Homem de Melo. Ô Zuza, New Orleans, com franceses, espanhóis, negros, foi o início do jazz, começo do século XX. Queria que você falasse um pouquinho sobre quem eram os primeiros jazzistas que apareceram nessa região.
E também a influência do Caribe, acrescentando-se a essas que você citou. Porque era muito próximo. E então, há figuras que ficaram na história, legendárias figuras. O primeiro grande nome que diziam ter sido um extraordinário trompetista chamava-se Buddy Bolden. E alguns dos grandes nomes surgiram no jazz a partir, sobretudo, de Louis Armstrong, que é o primeiro grande nome do jazz. E, na sequência, vêm todos os demais. Alguns nascidos em New Orleans, como Lester Young, que foi o revolucionário, o modernista no jazz, e outros em outros locais, como Duke Ellington, Charlie Parker, que nasceu em Kansas City, Duke Ellington nasceu em Washington, D.C. Mas New Orleans continua tendo essa marca registrada de ser a origem do jazz. Ou seja, e isso continua em evidência, sobretudo no famoso Festival de New Orleans, que se realiza no final de abril, começo de maio, anualmente, e que eu frequentei durante 10 anos. Todos os anos eu ia a New Orleans para assistir o jazz,
que
o festival
incrível.
De jazz.
Ô Zuza, o Louis Armstrong, ele levou o jazz para Chicago, né? Tem isso na história?
Quando se mudou para Chicago, ele leva, de fato, o jazz para Chicago. Ele sobe o Mississippi, pode-se dizer. E, de fato, ali prolifera um jazz de big bands que começa realmente em Chicago e depois se transfere para New York. Portanto, o jazz tem um caminho geográfico muito interessante. Ele vai de New Orleans para Chicago, depois de Chicago para New York. E, paralelamente, em New York, há o jazz de Kansas City, onde nasce Charlie Parker e onde prolifera a orquestra de Count Basie. E, paralelamente, o jazz de Los Angeles, que é o cool jazz, onde tem Chet Baker, Jerry Mulligan, Dave Brubeck e outros. De maneira que as cidades importantes que têm a ver com a história do jazz são essas. E no Brasil, eu acho que é todo o Brasil hoje em dia. Você tem uma cena de jazz no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, onde se realiza um ótimo festival de jazz. Será, aliás, agora em novembro. Começa dia 9 e vai até o dia 12. E é dirigido pelo meu querido amigo Carlos Badia. O Poa Jazz Festival é ótimo. Vale a pena a gente ir a Porto Alegre para assistir o Poa Jazz Festival. Ao mesmo tempo, há vários festivais de jazz pelo Brasil inteiro. Há um Savassi em Minas Gerais, há outro no Ceará, há outro em Pernambuco. Durante o ano, o calendário de festivais de jazz se espalha pelo Brasil inteiro.
Maravilha. Zuzá, antes da gente fazer o convite, né, para estreia desse documentário, que vai ser imperdível, Zuzá Homem de Jazz, eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com essa equipe da Cinegroup, que é a produtora que fez, veio aqui na rádio, filmou, gravou você, fez um trabalho bem intenso junto a você. Como é que foi esse trabalho?
Bom, o trabalho foi feito em duas etapas. A primeira etapa foi nos Estados Unidos, em New York, e na Pensilvânia, onde morava meu amigo Bob Doreau, que foi colega meu na School of Jazz nos anos 50, em 57.
Quando vocês fizeram essa parte do trabalho?
Foi feito no ano passado, em março.
Sim.
E aí nós gravamos com Wynton Marsalis, com Maria Schneider, com Gary Giddens, e Eric Comstock, e Steve Ross, e outros. Inclusive a Débora, que é a proprietária do famoso Village Vanguard, que é o único clube de jazz existente em Nova York, que é de grande sucesso, continua tendo sucesso e se manteve durante todos esses anos, imaginem, desde 1900, dos anos 50 até agora, e é exatamente igual ao que era quando eu frequentava com meus 20 e poucos anos. Lá a gente também fez uma filmagem. Esse foi o pacote feito em Nova York e na Pensilvânia com Bob Doreau. Depois, no Brasil, nós fizemos agora em março deste ano, portanto um ano depois, a segunda parte, que tinha então os depoimentos desses que eu já citei. E naturalmente nesse grupo de trabalho foi reunido pela Cinegroup uma equipe de primeira ordem: cinegrafistas, cara do som, a produção, espetacular. Sendo que eu queria destacar o nome da diretora do filme, que é Janaína Dauri, que fez um trabalho lindo. Quando ela teve nas mãos todo aquele vasto material para decupar aquilo tudo e transformar num documentário de 90 minutos... Não é mole.
Nossa, pensa bem.
Mas ela fez um trabalho
missão,
maravilhoso.
Né?
O som está lindo, as imagens estão lindas. Olha, eu ainda não vi isso no telão, porque eu só vi em telinha.
Maravilha.
Mas eu posso imaginar a emoção que vai ser.
Poxa.
Assistir isso no telão. E não falta duas coisas importantes que eu vejo no documentário. Humor, leveza, portanto, e emoção. Em vários momentos as pessoas vão dar risada e vão se sentir emocionadas.
Que legal. Zuzá, muita gente ouvindo a gente pelo nosso WhatsApp, também mandando a sua participação, que é o 99950-3319. Nós temos aqui o ouvinte, que ele aproveita e faz uma pergunta para você, Zuzá. Ele falou que está adorando conhecer esse trabalho que você está fazendo agora, que é o documentário. É super seu fã, desde a época da Jovem Pan, olha que maravilha. E ele falou que aguarda com ansiedade esse filme, está acompanhando a entrevista. E queria saber o seguinte, ele tentou encomendar por uma livraria de Jundiaí o livro Copacabana, o livro que você escreveu, A Trajetória do Samba Canção. Mas disseram que está esgotado, ele queria que você falasse tá mesmo e quando vai sair uma nova edição?
Já a segunda edição já existiu. E não, o livro não está esgotado de maneira nenhuma. Você pode comprar pela internet, na Amazon, por exemplo.
Sim.
Ou diretamente numa livraria, que é o que eu aconselho. Nesse caso, a Livraria Cultura, a Livraria da Vila. A Livraria Cultura, já que ele está em Jundiaí, tem uma filial em Campinas. E lá ele vai encontrar Copacabana sem a menor dificuldade. E eu queria destacar em relação ao documentário que a origem desse documentário é da Ercília Lobo.
Opa!
Foi ela que bolou tudo.
Ah, a Ercília vai ter que falar.
E foi, pra frente, olha.
Que demais.
Eu tenho a sorte de ter uma mulher tão empreendedora e que é rigorosa nos seus empreendimentos. porque ela controla tudo. Eu não tenho que fazer nada.
É aquela história.
Eu fico só deitado na cama. E ela cuida de tudo.
Você viu, acabei de falar com a Viviane Dias e é aquela história. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, hein?
Ah, tem. De fato tem.
Poxa.
Aqui vida. Eu posso dizer de cátedra.
Maravilha. Eu vou conversar um pouquinho com a Luciana Pires, né? Que faz parte da equipe, diretora de produção da Cinegroup. Ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi todo esse processo. Tudo bem, Luciana?
Olá, como vai?
Tudo ótimo. Que bom falar
que
com você.
Boa.
Luciana, vamos...
O prazer é todo meu.
Que legal. Vamos contar...
Só fazendo uma correção, é que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher.
É, a frase é que a gente escuta, né? Mas realmente, as mulheres, elas têm uma competência, uma capacidade muito grande, né? De conduzir, sim, de dirigir. É muito legal isso, né? Vamos falar, uhum, você então, que está à frente aí também dessa produção, né? Como é que foi, uhum, feito o filme? Como é que foi viabilizado? Vamos falar?
Vamos. Bom, esse é um projeto que, assim, o primeiro que a gente iniciou, na verdade, conhecemos o Zuz e a Ercília por meio desse projeto. Só que nesse intervalo, antes de conseguirmos os recursos para realizar o projeto, a gente fez outros projetos, né? Fizemos o Tempo e a Música, MPB, depois fizemos outra série que foi com Zuza, me ajuda. Foi o
Noel
Rosa. Então, ao longo desse tempo, a gente foi fazendo trabalhos paralelos e a gente foi conhecendo melhor, porque tem um tempo da pesquisa, tem um tempo onde a gente vai organizando esse conteúdo de forma que ele se mantenha, que ele se sustente, porque, assim, o mercado de documentários, ele tem cada vez mais, principalmente no Brasil, tido uma repercussão internacional muito grande pela qualidade dos nossos documentários, pela seriedade da pesquisa, enfim. Montado tudo isso, a gente parte em busca de recursos do Fundo Setorial, que foi nosso passo inicial para conseguir o recurso, né? E aí apresentamos para o canal Curta, que tinha o Prodab 01 disponível e que prontamente muito curtiu o projeto, queria bastante o projeto e começamos a nossa trajetória. Mas o Curta também entende que para que a gente possa ter visibilidade no documentário, a gente tinha que percorrer uma parte dos festivais internacionais de cinema, porque eu acho que o tema pede, a personalidade que a Zuza também pede, né, que isso tem uma repercussão internacional. Partimos também em busca de outros patrocinadores, tem também o Itaú Cultural, né, que muito, assim, recebeu super bem de braços abertos o projeto, né, e também nos apoiou nesse sentido. Tem o MDS também, que também nos apoiou para produzir, porque a gente tem um custo muito alto de licenciamento das obras, né? Porque trabalhar com música é excelente no sentido de você poder ouvir música, falar de música, mas em compensação os arquivos são muito caros, as respostas são muito morosas. Enfim, foi um trabalho muito grande e um custo, assim, relativamente excessivo, eu diria, para poder licenciar todos os fonogramas que tinham que estar no documentário.
Sim.
Né? Até foi uma fala minha com os Zuz, o que que a gente pode otimizar, ele falou, nada. Falei, ok, então bora atrás.
Essa determinação é ótima, né? Nada.
Mas, de fato, não podia. Assim, quem tiver a oportunidade de assistir o documentário vai entender tudo que a gente está dizendo.
Legal.
Né? E o Zuz ainda não assistiu no cinema, mas a gente acabou assistindo na semana passada por conta do teste que o festival nos proporcionou. Zuza está simplesmente sensacional. O som está impecável.
É verdade, o som está maravilhoso e eu fico muito feliz de que vocês,
que
a equipe, tenha conseguido liberar tudo aquilo, porque essa é uma tarefa que praticamente não aparece muito, não é?
Não aparece. Nem
aparece, mas as pessoas acho que não têm noção da dificuldade que se é obter esses direitos. Às vezes é um trechinho de nada e, no entanto,
isso,
vem uma dificuldade que sabe lá de onde veio, das pessoas que estão envolvidas, ou editoras,
dos detentores,
ou herdeiros,
às vezes
herdeiros, não, tudo isso é uma... Olha, isso daí
o que é uma pena,
é um,
né,
matagal,
gente?
Duro.
É uma experiência difícil, né?
É, Mas, e o que é uma pena, né, gente? Porque, assim, tem um arquivo gigantesco aí de músicas para sua... E outra coisa, você parte do princípio de que se as pessoas conhecerem a música, elas vão poder curtir a música, vão gostar da música, vão procurar outros meios de ouvi-la, né? Então, assim, deixa também esse recado de o quão é difícil se trabalhar com arquivo e com música, né, no Brasil. O quão dispendioso é isso, é demorado, as pessoas estão pouco organizadas. Enfim, mas a gente continua lá na resistência porque é muito bom. Muito bom trabalhar com música.
E eu queria destacar a TV Cultura, que nos facilitou enormemente.
Sim.
E deixou a gente invadir os arquivos.
Sim.
E obter coisas preciosas.
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 Maravilha. Luciana, eu gostaria de fazer uma pergunta também difícil, viu? Porque essa missão de você pegar um depoimento de uma pessoa importante, um depoimento emocionante, bacana, diferente, inusitado, e aí você tem que editar. Essa palavra é complicada, né? Você tem que editar. Como é que você faz essa mágica? Porque muita gente faz, né? Quem trabalha com TV, documentário, ainda mais documentário, né? Que é uma fala diferente ali daquela pessoa especial, né? Como é que você faz esse trabalho?
Bom, primeiro que esse trabalho é da direção e foi feito brilhantemente pela Janaína Del Rio, como o próprio Zuza mencionou. Mas a gente teve um grande ponto a nosso favor, que o Zuza acompanhou todas as gravações. Então, você conseguir tirar toda essa emoção, toda essa entrega do depoente para uma outra pessoa que está ali na sua frente, que você também admira, né? Porque todas as pessoas entrevistadas, além das que o Zuza e a Cília fizeram uma triagem muito bacana, indicando pessoas para a gente poder buscar e conseguir contar essa história. Algumas outras pessoas também vieram da pesquisa que a gente fez. Então, assim, você tinha ali frente a frente duas pessoas que se admiravam. Né? O Zuza que admirava aquele músico e aquele músico que admirava Zuza. Então isso a gente inclusive fez outras vezes processos semelhantes até com o Zuza no Noel. E assim, o resultado disso é muito bacana, né? Então assim, o Zuza acompanhou e esteve presente em todas as gravações. Isso, claro, trouxe um grande diferencial, porque afinal de contas é uma obra da vida do Zuza, né? De toda a trajetória musical dele.
Exatamente.
Né? Então isso foi muito importante, duas pessoas que se admiravam conversando, né? E isso foi muito importante para o filme.
Maravilha. Luciana, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que
sucesso
agradeço.
No trabalho, viu, querida?
Obrigado, viu,
muito
Luciana?
Obrigada.
Um beijo,
obrigada,
querida.
Zuza.
Viva a Cine Group!
Viva Zuza!
É isso aí.
Zuza, vida longa, meu amigo. Um
obrigada,
beijo grande
querida.
Pra vocês. Tchau.
Um beijo. Zuza, vamos fazer o convite pra turminha?
Vamos sim. No dia 5 de novembro, às 18 horas, será a sessão de gala, que vai ser no Rio de Janeiro, na estação NET Gávea, salas 1 e 2. Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, quarto andar, Gávea. Os do Rio, os cariocas e os que residem no Rio estão convidados. A sessão seguinte, em que vai haver um debate, será no dia 6 de novembro, que é terça-feira, às 15h30, na estação NET Rio, sala 3, Rua Voluntários da Pátria, 35, no Botafogo. E o lançamento em São Paulo, a pré-estreia de Zuza Homem de Jazz em São Paulo, se dará no dia 30 de novembro, que é uma sexta-feira, no horário das 20 horas, no Instituto Itaú Cultural. O Instituto Itaú Cultural da Avenida Paulista tem um auditório e é lá que a gente vai ter esse lançamento e depois a gente vai participar. Alguns dos que estão no filme vão estar lá presentes e vai ser muito legal. O Itaú Cultural, como vocês sabem, é aquele lindo edifício da Avenida Paulista 149 e na Avenida Paulista, de frente ao Hospital Santa Catarina, que me é muito caro, porque foi lá que eu nasci.
Tudo em casa.
É. E de maneira que essas são neste ano, a exibição do filme Zuza, Homem de Jazz, será essa pré-estreia de três diferentes locais. E no ano que vem, então, vai haver uma programação da qual a gente ainda não tem a exata noção, mas sem dúvida aí vai ser outra história.
Maravilha. Zuzá, sucesso para você, tudo de bom.
Eu agradeço muito, aí, Miriam. Viu? E eu fico muito feliz de estar com você.
Nossa.
Porque você faz parte do playlist.
Olha,
é a primeira
só.
Que fala.
É,
depois
mesmo?
É que entro eu.
Eu faço
aquela
parte.
Voz que vocês ouvem dizer do playlist do Zuzá é dessa locutora que tem uma voz espetacular. E a gente está fazendo mais vinhetas.
Oxa,
com a sua voz.
Vamos lá,
que vão ficar muito
vamos
boas.
Trabalhar.
Eu e o Ribeiro estamos trabalhando nisso.
Maravilha.
Muito obrigado à Rádio Cultura, à Heloísa, que é produtora. Enfim, a todos vocês e a presença da minha querida amiga, que é a minha companheira de vida.
A Ercília. A Ercília está se abanando aqui. Que você ama a Rádio Cultura, mas você ama também a Rádio USP. E você deu uma confundidinha.
Ah, eu falei Rádio
e você
Cultura?
Falou, ela ficou nervosa.
Isso foi uma falha.
Isso daí, há duas emissoras do Core, né?
É verdade.
Do coração.
De qualquer forma, é Rádio USP.
Isso.
Vocês
mesmo.
Estão na Rádio USP. E o playlist do Zuzá é na Rádio USP.
Isso aí,
ou seja,
Zuzá.
Onde estava Rádio Cultura, leia-se Rádio USP.
Tá certo. Zuzá, um prazer trabalhar com você.
Muito obrigado.
Cília, muito obrigada. Heloísa Granito fez essa ponte linda. Trouxe você aqui para fazer esse trabalho maravilhoso, que é divulgar essa entrevista, esse documentário, e que a gente vai assistir com certeza na tela grande. Valeu, Zuzá.
Muito obrigado. E espero vocês.
Maravilha, obrigada. Bem, vou agradecendo aqui toda a equipe, o Thales Almeida, nosso querido radialista, Benete Ribeiro, Dagoberto Alves, que faz parte dessa direção incrível dessa rádio, que eu adoro, que a gente adora. E amanhã a gente está de volta com vocês, tá bom? Um beijo e até lá.